Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores destacam o programa que estimula a produção de biocombustíveis.
Projeto de Valdemir Mocca pode obrigar provedoras de internet a oferecerem mais canais de atendimento ao usuário.
Armando Monteiro e Sérgio de Castro defendem propostas para melhorar a produtividade da economia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Já está em vigor a lei que dispõe sobre o Programa Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, com estratégias para estimular a produção de etanol, biodiesel, bioquerosene e biogás.
O objetivo do RenovaBio é promover a descarbonização, especialmente no setor de transporte. Repórter Paula Groba.
Uma das principais novidades é a criação do CBio, o crédito de descarbonização por biocombustíveis, que valerá para precificar a contribuição individual de cada agente produtor. A ideia é reduzir a quantidade de gases de efeito estufa em relação ao combustível fóssil, ou seja, a troca de combustíveis fósseis por limpos vira crédito no mercado de carbono para os produtores. Em contrapartida, o Brasil poluirá menos e pode conseguir atingir a meta estabelecida para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Para o relator da proposta no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, o programa trará mais investimentos e empregos.
Essa notícia positiva, alvissareira, que significa emprego, que significa sustentabilidade, que significa a nova imagem do Brasil nos fóruns internacionais.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reconheceu que o programa pode trazer benefícios para o Brasil.
Que o RenovaBio tem um interesse muito grande no meu estado do Paraná, e não só lá, como disse o senador Fernando Bezerra, no Nordeste, para o país, para a questão ambiental, para o Brasil.
A regulamentação do RenovaBio será feita dentro de um prazo estimado de 18 meses e envolverá o trabalho de diversos órgãos públicos e reguladores.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, enfatizou que, ao aprovar a criação do RenovaBio, o Senado contribuiu para a preservação do meio ambiente.
Isso resgata algo que o Brasil estava tratando de maneira não priorizada, que são os biocombustíveis. Nós, com isso, voltamos a ter um protagonismo e nos colocarmos de novo como referência para o mundo.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou o projeto de lei para obrigar as empresas operadoras de telecomunicações e provedoras de internet a oferecerem aos consumidores mais canais de atendimento, inclusive com redes sociais.
O objetivo, segundo ele, é facilitar a vida do usuário, que normalmente só consegue tirar dúvidas, solucionar problema específico ou até mesmo questionar um débito por meio da página da empresa prestadora de serviço na internet. Reportagem de Floriano Filho.
Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, a proposta se justifica tendo em vista a dimensão que a internet tomou no dia a dia da sociedade.
A internet passou a ser elemento indispensável na comunicação, na interação das pessoas. Telefone, smartphone, enfim, outros aparelhos fazem com que as pessoas simplifiquem e se aproximem cada vez mais dos seus negócios, das suas relações interpessoais.
Dalírio Beber afirma que a ideia é desafogar a quantidade de reclamações existentes no setor.
Surge o direito e as demandas, que muitas vezes levam a indisposições por falta de uma acessibilidade muito mais constante e regular.
O projeto de lei está aguardando a apresentação de emendas na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, homenageou o Lions Clube Internacional. Segundo o parlamentar, trata-se da maior organização de clubes de serviço do mundo, com mais de 1.400.000 associados em mais de 46 mil unidades.
Elber Batalha ressaltou que o Lions Clube tem diversas unidades no Brasil e que em Sergipe se destacam as ações para prevenir a cegueira, restaurar a visão e melhorar o atendimento na área da oftalmologia.
Além disso, são desenvolvidas atividades como coleta de alimentos, roupas e livros para distribuição e programas sociais de alfabetização, disse o senador.
Preste minha homenagem a todos os leões do mundo, do Brasil e em Sergipe, pelo lindo trabalho que ajuda o próximo a consolidar o aflito do socorro aos mais carentes do meu estado de Sergipe, do Brasil e do mundo.
e está na Comissão de Assuntos Econômicos, projeto que permite a dedução no imposto de renda dos valores destinados ao patrocínio ou doados aos clubes da Série C ou D do Campeonato Brasileiro.
Pelo texto, as empresas poderão deduzir com as doações até 5% do imposto devido, as pessoas físicas até 10%.
Para o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, se virar lei, a proposta vai ajudar as equipes que enfrentam dificuldades financeiras para se manter.
É assunto de alto profissionalismo e exige uma estrutura imensa. Mesmo no interior dos estados, do eixo Rio-São Paulo, assim como em Minas e Rio Grande do Sul, percebemos as dificuldades para se manterem. Imagine como é essa luta lá no nosso estado.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, comemorou a queda do veto presidencial à parte da Lei das Eleições, que possibilitava ao candidato fazer doações para a própria campanha até o limite estabelecido na legislação para o cargo disputado.
Na avaliação de Randolfo, se ficasse como queria o presidente Michel Temer, estaria imposta uma desobediência à interpretação do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o financiamento privado de campanha prejudica a disputa eleitoral justa.
Isso desigualiza por completo o pleito eleitoral, restringe o princípio da paridade de armas na disputa, transforma em definitivo o processo eleitoral em antidemocrático e antirrepublicano.
Com a derrubada do veto nas próximas eleições, o candidato só poderá fazer doações para a própria campanha até o limite de 10% de seus rendimentos como pessoa física.
2017 foi um ano de desafios para a agropecuária brasileira e para a pesquisa tecnológica no setor, que precisa de mais apoio do governo.
A avaliação foi apresentada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, cujo presidente, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, apontou a falta de dinheiro e a burocracia para se fazer pesquisa, a legislação desatualizada e a interferência política e ideológica como os principais entraves ao setor.
Ivo Cassol criticou ainda a política de reforma agrária, que, na opinião dele, pouco progrediu nos últimos 20 anos. Ele também destacou os principais problemas enfrentados pela agropecuária em 2017.
Nós tivemos um problema sério da importação do leite, que veio aí do Uruguai, veio da Argentina, abaixando a nossa produção interna, dando prejuízo para os produtores. Nós tivemos a operação carne fraca e infelizmente veio de um lado para nos prejudicar, mas de outro lado veio para nos fortalecer, para poder melhorar ainda mais a nossa fiscalização.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, afirmou que o debate econômico no Brasil está muito voltado para o ambiente macroeconômico.
Ele defendeu que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado dê foco à microeconomia, uma vez que a produtividade do Brasil está estagnada há mais de 30 anos.
Isso se deve, na opinião dele, a fatores como capital humano, capital físico e infraestrutura. Para Armando Monteiro, um desses aspectos é o sistema tributário brasileiro, que o senador classificou como complexo e disfuncional.
Uma empresa hoje, há estudos no Brasil que estão aí disponíveis, que indicam que as empresas despendem um número imenso de horas e precisam, nos seus quadros, vincular muitas pessoas dentro da estrutura das empresas só para fazer o chamado compliance tributário. Ou seja, pagar impostos no Brasil é muito complicado.
Já o senador Sérgio de Castro, do PDT do Espírito Santo, defendeu a aprovação de projetos que possam melhorar a produtividade da economia.
Essas propostas, como lembrou ele, foram apresentadas pelo grupo de senadores que tratou das reformas na microeconomia.
Sérgio de Castro disse que, pelo estudo da comissão, chegou-se à conclusão de que é preciso aprovar 22 projetos já em análise no Congresso Nacional.
Esses 22 projetos, se aprovados, não vão custar nada para o país, mas possibilitarão ao país um avanço muito grande, uma maior geração de riqueza, uma maior geração de receita para os combalidos municípios, estados e até a própria União.
Jornal do Senado, apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.